Olá, eu sou Diana Furtado e você está no IBADPPcast, que é o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu estou tendo o privilégio de receber Rafson Ximenes, que é defensor público-geral do Estado da Bahia e colunista do Correio da Bahia. Seja muito bem-vindo, Rafson, e desde já muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento com todos nós.
Olá, Diana. Olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço ao convite do IBADPP para participar desse espaço tão importante. E você sabe, Diana, que em todas as oportunidades que eu tenho falado sobre como o IBADPP cada vez mais tem se tornado uma referência na área de direito penal, processo penal, criminologia, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. E ser entrevistado por você, que é uma colega defensora, é ainda um prazer maior.
O privilégio é todo meu, Rafson. Você sabe da minha profunda admiração por seu trabalho e eu estou muito feliz por estar na condução desse episódio hoje. Tenho certeza de que teremos um papo inspirador para todas e todos os ouvintes. Rafson, eu queria que você falasse um pouquinho do cenário político atual do Brasil e de como todas as mudanças nesse cenário, essa crise que vem se prolongando, o próprio clamor público por um punitivismo muito exacerbado, a aprovação do pacote anticrime, como que tudo isso vem influenciando a persecução penal no Brasil, não só no que se refere aos crimes propriamente ditos, mas também no âmbito dos atos infracionais.
Pois é, essa é uma boa pergunta, Diana, porque o avanço ou o retrocesso do regime democrático, ele tem muitas ligações com o avanço ou retrocesso do seu sistema penal, do seu sistema punitivo. E a gente percebe isso desde a época que começaram as articulações, o início da Operação Lava Jato, desde a época que se começou a falar em impeachment sem crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff. E é interessante que naquele momento, Diana, todas as instituições se posicionaram a favor da Lava Jato, de ignorar todos os abusos que estavam sendo cometidos e a favor também do processo de impeachment que estava acontecendo. A única instituição do sistema de justiça que se posicionou desde aquele momento, e aí eu falo, quando não era moda ainda ser contra a Lava Jato, quando não era moda ainda ser contra Sérgio Moro, foi a defensoria. Foi a única instituição. E por que a gente fez aquilo? E tem um fato que poucas pessoas sabem, mas na época foi feito um texto, um manifesto, assinado por todas as defensorias públicas do Brasil. Todos os defensores públicos assinaram. Isso inclui defensores públicos, por exemplo, de estados que eram governados pelo PSDB, que eram governados por partidos que faziam oposição e estavam, inclusive, à frente do processo de impeachment. E por que esses estados e todas as defensorias se manifestaram? Porque, para a gente, o que estava em jogo ali não era apenas o julgamento de uma política, não era o julgamento de um partido. Para a gente, o que estava em jogo era que o sistema penal estava sendo usado como forma de abuso para interferir nas regras democráticas. Isso ia atrapalhar todo mundo. Isso a causar prejuízo a todo mundo. Isso para a gente estava muito claro desde aquela época. Por isso que a defensoria se posicionou. E quando eu falo sistema penal, é o sistema penal na Operação Lava Jato, o sistema penal também através do processo de impeachment, que é um julgamento penal. Embora político, mas também penal. E veja o que acontece. É inegável para todo mundo que, para se chegar a esse clima, houve um caminho longo percorrido, inclusive na época de governos que eram considerados progressistas, de aumentar o poder punitivo, de fortalecer o poder punitivo, de aumentar o rigor de penas, de punições. Isso já é um caminho que vem longo. E é aquela coisa que as pessoas não percebem, mas que uma hora bate na sua porta. As pessoas aplaudem porque acham que está pegando o inimigo, aquela pessoa que ela não gosta. Mas uma hora volta para você. É um sistema incontrolável. Então, o que me parece que tem acontecido, isso é uma escalada, até a gente chegar ao momento que a gente chegou hoje, que eu acredito que na sua vida, Diana, você é mais nova que eu, mas na minha vida, pelo menos, era algo inimaginável. O nível de discussão, o nível de debate que a gente teria hoje, a forma como as coisas são tratadas, o fato de haver um pacote anticrime, por exemplo, que pouca gente fala nessa parte, mas quando você fala da execução da pena, o pacote anticrime foi extremamente cruel na execução penal. Em relação ao processo penal, houve um movimento para se melhorar o resultado final, e de fato se melhorou, embora, veja que curioso, tudo que melhorou está suspenso por decisão monocrática do STF. Mas na área da execução penal foi extremamente cruel, e cruel de um modo irracional. Por exemplo, qual o sentido, racionalmente falando, Diana, de se aumentar a quantidade máxima de tempo que uma pessoa pode permanecer na prisão para 40 anos? Qual era o problema dos 30 anos? Era pouco tempo os 30 anos? 30 anos passavam rápido, 30 anos é uma vida. 30 anos certamente é a sua vida inteira, Diana. É quase a minha vida inteira também. É uma vida, e de repente alguém falou, não, a pessoa ser presa aos 20 e sair aos 50 é pouco. Ela tem que sair aos 60 só. Qual o sentido racional disso? Nenhum. É crueldade pura. Eu lembro que eu escrevi um texto uma vez que eu pedia para as pessoas imaginarem. Eu fazia um retrocesso de 30 anos. Tudo que aconteceu no mundo, as coisas mais importantes de 30 anos, as pessoas imaginaram como seria o mundo sem isso. E aí eu até faço essa provocação para quem está ouvindo. Faça esse exercício de pensar no mundo aí. Você não viu nascer internet, você não viu nascer podcast, você não viu nascer TV a cabo no Brasil, você não viu nada. E achar que isso é pouco. Então, a gente vive, na minha opinião, um período extremamente crítico, dramático em relação à nossa democracia e também dramático em relação ao nosso sistema penal.
É, Rafson, é lamentável e é desanimador, né, para a gente que está desse lado da trincheira. E para a gente que atua com o processo penal todos os dias, e como você está falando de um lugar de defensoria pública, eu queria que você dissesse como é que você tem enxergado essa atuação da defensoria pública com todas essas mudanças, considerando que os usuários da defensoria representam aí a maior parte dos acusados, né, criminais no nosso país. Como é que você tem visto toda essa modificação, de que forma isso tem influenciado na vida desses usuários?
Eu acho, Diana, que a defensoria pública e a atuação dela, e aqui nesse momento eu vou bem além da área penal, em todas as áreas do direito, ela é uma atuação que é revolucionária. E ela é revolucionária por um aspecto bem simples. E aqui eu não estou falando nenhum juízo de valor em relação à qualidade da atuação nesse momento que é feita, porque eu não tenho nenhuma pretensão e nenhuma ingenuidade ao analisar a defensoria pública e os próprios defensores públicos de imaginar que, a partir do momento que a pessoa ingressa na defensoria, ela se transforma em um anjo, em um santo e que vai fazer um trabalho maravilhoso, ideológico. Não, os defensores são iguais a todo mundo. Vão ter defensores fazendo excelentes trabalhos, vão ter defensores fazendo trabalhos não tão bons quanto esses primeiros, assim como existem, como isso acontece entre os advogados, assim como isso acontece entre os membros do Ministério Público, da magistratura, em qualquer lugar. Eu não tenho nenhuma ingenuidade. Mas o que acontece com a defensoria pública? A gente vem de um país que foram mais de 200 anos de escravidão. A escravidão acabou de um, e não foi feito nenhum programa de inclusão das pessoas que eram escravas na sociedade. Nem inclusão no aspecto econômico e nem na inclusão no aspecto social e judicial, jurídico também. Então a gente chegou até mais ou menos a década de 80, no Rio de Janeiro até a década de 50, mas na maioria dos estados, a partir da década de 80, 90 e 2000, com a seguinte regra: pessoa pobre que era acusada de ter cometido um crime, ou pessoa pobre que precisasse da justiça por qualquer razão, ela só tinha dois caminhos. Ou ela vendia a casa dela, ela vendia tudo que ela tinha e contratava um advogado, ou ela dependia de algum favor, alguém fazer algum favor para ela. E, de repente, quando a defensoria chega e ela começa a crescer, e é um processo bem lento de crescimento da defensoria, historicamente falando é rápido, mas para a gente que vivencia é lento, porque você pensar o que avançou da década de 88 para hoje é bastante, um período de tempo curto. Mas para a gente que está vivendo é lento ainda. Mas quando a defensoria começa a se fortalecer, aquela pessoa, ela de repente começa, como regra, a ter uma defesa efetiva. Como regra, ela tem alguém para defender o interesse dela. E isso muda todo o sistema. Isso muda a atuação de todos os agentes do sistema. Por quê? Porque, de repente, uma comarca que sempre teve só promotor e juiz, e que estava acostumada, nesses casos, julgamento de pessoas pobres, designar um advogado ativo, que às vezes faz um trabalho para agradar o próprio juiz, que é quem está nomeando ele, e não vai ter recurso, e não vai ter confronto durante o processo. E, de repente, a regra no processo penal hoje é ter recurso. A regra no processo penal hoje é ter apelação. A regra no processo penal hoje é que haja um contraditório efetivo onde existe defensoria. E isso vai avançando, Diana, até chegar ao ponto em que as defensorias começam, e aqui na Bahia a gente conseguiu também, a dizer, mas não basta fazer uma apelação para o Tribunal de Justiça. Eu não quero que o processo morra lá. Se a gente perder no Tribunal de Justiça, eu quero ir para o STJ. Se a gente perder no STJ, eu quero ir para o STF. E você começa a ter representação na defensoria em Brasília, para aquela pessoa que até 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela provavelmente dependeria de um favor para ter defesa, ela tem uma defesa profissional chegando em Brasília, chegando no STF. Ela tem um defensor fazendo sustentação oral para ela lá no STF. Isso muda tudo. A forma como o promotor acusava, ele vai ter que mudar. Se existia aquela conhecida a amizade, aquela conhecida aproximação do promotor com o juiz e ninguém falava nada, e de repente tem alguém falando. E veja que isso é um argumento que se usou muito quando aconteceu a Vaza Jato. Ele fala: não, mas isso de Moro e Dallagnol, isso é comum, isso acontece sempre. A gente sabe que isso não é exatamente comum, daquele nível não é comum. Mas essa proximidade é assim. E de repente essa proximidade começa a ser contestada em todos os lugares. Então isso muda tudo, e claro que isso causa incômodo. Claro que isso vai causar resistência. Em vários âmbitos, Diana, vai causar resistência. E aí a gente que trabalha com isso, eu como defensor público geral hoje, mas como defensor público como sempre, você que é defensora pública, todo mundo que trabalha com isso, tem que se preparar também para entender que vai ter resistência. E não ser nem ingênuo, nem idealista de pessoal, todo mundo vai achar que bonitinho, porque sabe o que aconteceu com a defensoria, Diana? Até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a defensoria é tratada assim: olha, que bonitinho, que bonzinhos que são os defensores, são tão esforçados, tentam fazer o máximo, né? Mas, infelizmente, não tem muita estrutura, não tem muita condição. Quando, de repente, começou a ter estrutura e ter condição, a gente deixou de ser bonzinho, deixou de ser bonitinho. E passou a ser: mas quem é que esses defensores estão pensando que eles são? Que história é? Sempre funcionou dessa forma? Sempre foi possível condenar as pessoas, mesmo que as provas fossem insuficientes e ninguém reclamou? Sempre foi possível dizer: ah, que tem um alvará de soltura para ser expedido, mas ele pode esperar até semana que vem. A pessoa está presa aí já tem tantos anos, qual o problema esperar mais uma semana? E ninguém nunca reclamou. E de repente tem alguém lá reclamando, tem alguém lá chateando. Então, evidentemente que quando você muda, e aí você vai ter que mudar a cultura toda, como é que tudo funciona no sistema penal, as pessoas vão se incomodar. Seja a pessoa que realizou a prisão, seja a pessoa que fez a acusação, seja a pessoa que vai julgar e que passa seu julgamento mais contestado, seja a pessoa que vai gerir o sistema prisional, seja a pessoa que administra os recursos estatais voltados para a segurança pública, seja a pessoa que formou as políticas de segurança pública. Então, isso muda tudo. E claro que na hora que começa a mudar tudo, a gente tem que se preparar porque vem a reação. E qual é a reação? A reação é tentar enfraquecer esse movimento que está surgindo. E a gente não pode ser ingênuo de imaginar que não vai vir. Mas veja a mudança de paradigma. Eu estou falando aqui da área penal, mas pense fora da área penal também. Pense, Diana, que uma cidade que não tem defensoria até hoje, a pessoa não consegue fazer um divórcio. Porque para fazer o divórcio, ela tem que vender tudo que ela tem, melhor não fazer. Uma pessoa não consegue questionar que não está chegando água na sua comunidade. E quando a defensoria chega, ela começa a questionar. Então, é uma mudança de paradigma democrático e que as pessoas ainda estão se habituando. E quando se habituarem, vão entender, inclusive, o potencial. Porque, por exemplo, você sabe que você trabalha na área penal. Quantas pessoas um defensor público que atua na área penal atende? Compare isso com qualquer advogado, incomparável. Então, a quantidade de materiais que você tem ali para coletar, de informações que você tem para identificar e para elaborar a política criminal, para elaborar a política de segurança, para elaborar a política de saúde, para elaborar todas as políticas necessárias, é imenso. E quando os próprios governantes começarem a entender isso, não vai ser mais a defensoria pública tentando levar as informações. Eles vão procurar. E alguns já estão entendendo, alguns já procuram. A gente teve um exemplo agora: vacinação em Salvador da população em situação de rua. A prefeitura pediu auxílio da defensoria para identificar as pessoas. Então, na minha opinião, isso muda tudo. E a partir de quando muda, isso aumenta a capacidade das pessoas atuarem dentro do sistema democrático e questionarem todos os abusos, todas as violações que são cometidas.
É bacana, Rafson. Realmente, essa mudança de paradigma a gente acompanha que é bastante lenta, né? Mas tem sido significativa. E no âmbito do processo penal, a gente volta àquela questão da mentalidade, né? É mais difícil mudar a mentalidade dos atores, como você disse. E aí eu acho que a defensoria entra mesmo como uma pedra no sapato de um sistema que foi criado para punir. Rafson, a gente acompanhou lamentavelmente essa semana o episódio de agressões perpetradas pela Polícia Militar contra um advogado no estado de Goiás. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que é que você acha que isso representa, né? Qual é a representação disso dentro de um estado democrático de direito?
Pois é, isso aí é um retrato do momento que a gente vive. É gravíssimo o que aconteceu. E é uma pergunta importante, porque me dá a possibilidade até de esclarecer. Quando eu falei, no começo eu questionei, eu critiquei a Operação Lava Jato. E algumas pessoas, às vezes, perguntavam, o que vocês têm a ver com a Operação Lava Jato? Não tem nada a ver com o assistido da Defensoria. Não é o público da Defensoria que está sendo acusado na Operação Lava Jato, é o pessoal do colarinho branco. Tem nada a ver com vocês? Tem a ver, sim. E é a relação, é a mesma com esse ato que aconteceu agora com o advogado em Goiás. Em que sentido? Esse tipo de atuação, Diana, a gente sabe que é comum acontecer diariamente. Esse tipo de abordagem acontece diariamente contra a população pobre. Diariamente isso acontece. E a gente vem lutando sozinho, ou sozinho às vezes, mas sempre com o apoio também da sociedade civil, do movimento organizado, mas a gente vem lutando contra isso, e é uma luta árdua de fazer. Só que quando isso é praticado contra o advogado, isso reflete também no assistido da Defensoria. E por que reflete? Porque isso é um sinal de que não há mais nenhum pudor. De que até aqueles locais, até aquelas instâncias que eram consideradas, ó, aqui você não pode entrar, você não pode fazer, porque isso vai repercutir mal para você, isso está sendo ignorado. E por que isso interfere no assistido da Defensoria? Porque eu não acredito que vai se tornar comum esse tipo de abordagem com advogados. Mas a partir do momento em que tem advogados que são abordados dessa forma, o policial que está atuando, sem câmera nenhuma filmando, numa comunidade pobre, ele se sente muito mais livre para atuar dessa forma, para atuar de forma violenta. Muito mais livre. Porque o exemplo veio de lá. E se esse exemplo que veio de lá não for rechaçado, aí é que acaba tudo. E veja como é difícil a gente estar avançando nesse tema. A gente está dando essa. Eu estou conversando com você hoje, é dia 23 de julho. Estou falando só para situar, porque podcast cada um ouve no dia que quer. E ontem, no dia 22 de julho, a gente lançou uma cartilha sobre abordagem policial, coincidentemente aqui na Bahia, pela Defensoria Pública. E uma cartilha que contou dessa vez com a participação muito intensa da própria Polícia Militar na elaboração, o que foi algo extremamente positivo, porque demonstra pelo menos uma vontade de construir algo para tentar inibir essa cultura desse tipo de abordagem. Mas, apesar disso, apesar de a gente ter feito dessa forma, houve alguma resistência à existência de uma cartilha. Há, por exemplo, uma resistência enorme ao fato da gente dizer que a mulher trans tem que ser abordada por uma policial feminina. E isso parte de um conceito extremamente básico. A mulher trans tem que ser abordada por uma policial feminina porque a mulher trans é uma mulher. E simplesmente isso, nada além disso. Então a regra que se aplica à mulher tem que ser aplicada a ela, mas ainda há uma resistência muito grande. No lançamento da cartilha, houve um deputado baiano que compareceu e foi online, então cada um tem no seu fundo de parede o fundo que quiser. Com o fundo de parede dele é uma série de armas. Então existe uma cultura que tem que ser combatida. E veja, quando você falou no início, você começou falando sobre esse avanço do punitivismo, esse envolvimento de política, democracia e sistema penal, veja que esse processo com os advogados é uma construção histórica também, para chegar a esse ponto policial, se sentir à vontade para espancar um advogado, como foi o que aconteceu, que simplesmente estava protestando contra a abordagem que era feita contra vendedores de mercadoria de rua, vendedores de rua. Mas veja que esse processo começou, quando? Desde o início de Mensalão, Lava Jato, se começou um processo de demonização do direito de defesa. Principalmente dos advogados, mais dos advogados do que dos defensores públicos, porque entra a questão da clientela, do advogado ser pago para fazer aquela defesa. Enquanto o defensor público é pago não por cada defesa, mas pelo trabalho global. Mas foi o tempo inteiro um processo de dizer que advogado, defensor, direito de defesa, era só para atrapalhar. Era para impedir que se chegasse a punição. Era só um obstáculo, era só uma arma da impunidade, a defesa. E a partir daí se passou a demonização dos advogados, dos defensores. Eu não sei se você teve, se o pessoal que está aqui teve a curiosidade de assistir o seriado que o Padilha fez na Netflix, o Mecanismo, mas eu tive a paciência e o estômago para assistir. Porque a forma que é retratado o direito penal ali, isso é importante falar disso, porque isso forma o imaginário popular. A forma que é retratado o trabalho do advogado e a forma que é retratado o sistema penal, o direito penal, é absurdamente tacanho. E isso faz parecer que o advogado é um criminoso. Ele é um cúmplice do criminoso. E aí, a cada vez mais, se torna uma coisa que é um mérito para quem está defendendo a justiça atacar o advogado. Porque o advogado é o retrato da corrupção, é o retrato da injustiça. É dessa forma que as coisas são narradas. E isso foi avançando ao mesmo tempo, demonizando o trabalho da defesa e demonizando a política. A Operação Lava Jato foi nessa linha. E você chega ao ponto em que, nos dois âmbitos, a gente tem hoje um fato como esse acontecendo, de policiais sentirem a vontade de atacar, de agredir um advogado. E veja, não foi uma situação em que eles não sabiam que estavam sendo filmados, não, eles sabiam que estavam sendo filmados. Veja o quanto eles estavam sentindo a vontade para fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente chega na política nacional, à eleição e a um governo daquele que foi visto como a antipolítica, embora estivesse na política e tivesse a família inteira na política há mais de 30 anos. Aquele que dizia que era bom, olha como as coisas se associam. Que é bom o sistema repressivo, só que o problema do sistema repressivo é que ele tinha que matar mais. Mesmo na ditadura militar. Aquele que dizia que a única coisa boa que tem no estado do Maranhão era o presídio de Pedrinhas. Após aquela tragédia que aconteceu em Pedrinhas, em que morreram várias pessoas presas. Foi essa pessoa que foi eleita para representar a antipolítica e a antidefesa ao mesmo tempo. Então as coisas vão caminhando juntas para chegar nesse caos. Aí todo mundo pensa, ah, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você, sim. Porque a pessoa acha que não tem nada a ver comigo porque não sou eu que vou ser acusado, não é minha família que vai ser acusada. Primeiro que você não sabe disso, que não é você que vai ser acusado, nem sua família que vai ser acusada. E quando você for, você vai querer voltar a recorrer às garantias todas que todo mundo tem. Como, aliás, o próprio filho do presidente faz o tempo inteiro. Como, aliás, o próprio procurador da Operação Lava Jato faz. Todo mundo vai tentar recorrer. Só que, além disso, é uma janela que se abre. O direito penal é a atuação de violência do Estado que é permitida. Então, quanto mais você permite que o direito penal se expanda, você permite que o Estado seja mais violento. E aí depois não adianta pedir socorro, porque depois não tem mais como voltar. Mas é para isso, Diana, que a gente está aqui, tanto a Defensoria quanto eu sei que o IBADPP também tem essa luta o tempo inteiro. E o IBADPP usa uma expressão bem interessante, que é a trincheira, para dizer que está aqui para resistir e para lutar contra isso. E a gente também.
Ah, Rafa, muito, muito bom ouvir você colocar as coisas dessa forma, porque nem sempre aquilo que é óbvio é tratado como óbvio, né? A gente tem visto aí essa janela ser aberta e a gente não sabe se vai conseguir fechar essa janela. E realmente perceber o desdém dos policiais com a filmagem que estava sendo feita é muito impactante, né? Acho que foi uma cena muito, muito representativa mesmo. Bom, eu acho que a gente ficaria aqui o dia todo conversando. Foi um privilégio enorme falar com você mesmo, mas eu sei que você está com a agenda apertada. Nosso tempinho aqui também está acabando. É tradição do IBADPPcast que o nosso convidado deixe alguma indicação e eu, que já soube aqui antecipadamente qual é a sua indicação, quero adiantar que eu assino embaixo. Então, eu vou te passar a palavra para você fazer a indicação, fazer aí suas palavras finais. E eu te agradeço muito mesmo por essa honra de estar aqui compartilhando esse momento com você.
Eu que peço desculpa, Diana, porque às vezes eu me empolgo, termino falando demais, e aí pode atrapalhar até a rotina do podcast. Mas, enfim, sobre as indicações, eu vou indicar um podcast também. Vamos fazer uma corrente para todo mundo assistir esse podcast de resistência. Né? E aí, a Defensoria Pública criou um podcast chamado Levante 129, não é trincheira, mas é o Levante, a gente também está na mesma linha aí, a gente está bem afinado, que é para trazer as questões do dia a dia da população numa linguagem bem tranquila, bem fácil, temas complexos para serem abordados com uma linguagem fácil de ser entendida, muito bem produzido, que a gente lançou há 2 meses, já tem 2 episódios no ar, um deles fala sobre a legítima defesa da honra, então é um episódio muito bom para os criminalistas. O segundo episódio fala sobre a vida dos catadores de material reciclável. E eu já chamo atenção para uma coisa, Diana. Eu sei que quando a gente fala, ah, mas é um podcast, uma instituição, deve ser chato, deve ser modorrento. pode confiar em mim, você que está ouvindo, dê uma oportunidade, ouça lá, que não é chato, não é modorrento, é bem produzido, e tem um diferencial que ele traz a população para falar com a gente. Então, a gente fala dos catadores e tem fala dos catadores. Tem os catadores contando com a sua história. Então, fica a dica, chama Levante 129, está disponível aí no Spotify. Então, aí você acabou de ouvir esse, você já coloca lá na sua playlist o Levante 129 para você ouvir também dessa oportunidade. E recomende aí para os seus amigos também, para quem você puder, para fortalecer essa corrente democrática, essa corrente de resistência, para a gente conseguir sair da trincheira e fazer o nosso levante, Diana. Então, obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela possibilidade de participar, pelas perguntas. E sempre que vocês precisarem, eu estou aqui.
Bom, está anotado então. Eu já ouvi, está realmente muito bacana. Rafson, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, por esse tempo, por esse compartilhar. E aos nossos ouvintes, fica aqui o convite, se associem, sigam a gente nas redes sociais e muito obrigada pela audiência de sempre. Até mais.